Quem vai conversar conosco agora é o especialista, advogado especialista em direito administrativo, em processo de licitação, Murilo Jacobi Filho, que participou do processo de elaboração desse texto. Projeto que tem prioridade para ser analisado por essa comissão especial e depois vai seguir para o plenário. Doutor Murilo Jacobi Filho, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Bom dia.
Bom, a atual lei de licitações ela é de 1993, a gente já passou por muitas mudanças tecnológicas, né? Algumas já até incorporadas aos processos administrativos, como o pregão eletrônico, que não está na 8666, né? Isso é até objeto de crítica às vezes, porque deveria estar, né? E algo que a gente que está nos corredores dos órgãos públicos já há algum tempo acompanhando, costuma ouvir a seguinte crítica: 8666 é uma lei que não dificulta roubar, mas dificulta muito fazer.
Justo.
Né? É uma crítica que a gente ouve com alguma frequência. O que que um novo texto, um novo processo licitatório vai inverter essa lógica, ou seja, ajudar a fazer? E o mais importante, talvez, nesse momento que a gente vê, infelizmente, tantas notícias de corrupção, fechar a porta para os desvios.
Verdade. Muito bem, Lincoln. Muito bem, Elizabeth. É um prazer estar com vocês. Quando a gente fala sobre licitações, é um tema extremamente complexo, né? Uhum. E o grande desafio dessa nova lei é justamente isso, trazer mais eficiência e continuar combatendo a corrupção. Qual o grande problema que a gente tem quando a gente fala de 8666 e fala de serviço público? Eu tenho uma lei que se aplica desde o Distrito Federal a São Paulo ao município do interior do Amazonas. Então, eu tenho que ter uma lei que ela sirva para comprar papel, para eu construir uma ponte Rio-Niterói, que sirva para eu fazer grandes empreendimentos e desde comprar coisas simples. Então, é um grande desafio da lei dela ser polivalente, né, atender em todas essas frentes. O maior problema, quando a gente fala em licitação hoje no país, é a quantidade de normas que existem sobre o tema e a quantidade de decisões, tanto do judiciário quanto do Tribunal de Contas, que acabam vinculando o gestor, ou seja, acabam obrigando o gestor a seguir não só a lei, mas, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União decide. E aí, veja a loucura. Eu sou um gestor, passei no concurso, vou trabalhar na área de licitações. Eu não preciso conhecer só a lei. Eu preciso conhecer uma lei, eu preciso conhecer algo em torno de 84 instruções normativas, eu preciso conhecer mais 4 leis, mais 25 decretos e mais inúmeras decisões de tribunais para aplicar o entendimento legal. Então, eu tenho um grande desafio de conhecer uma questão muito, muito técnica, quando a administração pública não investe nessa área, e um tema extremamente polêmico. Se eu tenho doutrinadores que divergem sobre assuntos polêmicos, como é que o gestor público, que não está contendo essas oportunidades todas de assessoria, vai combater isso? A nova proposta tenta, e um dos grandes méritos que ela faz, é tentar centralizar tudo numa lei só. Como você falou, o pregão eletrônico está numa lei separada. Nessa nova lei estaria tudo junto, facilitando a interpretação do gestor, facilitando o aprendizado pelo gestor público.
E uma das propostas que está sendo discutida é a incorporação do chamado diálogo competitivo, também conhecido como diálogo concorrencial, para contratos muito complexos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que funciona essa modalidade licitatória.
Muito bem. A lei estabelece algumas diretrizes gerais, então pode ser que ela evolua, essa modalidade evolua um pouco assim que a lei sair e seja melhor adaptada e aplicada, mas a dificuldade é o seguinte: veja, eu sou um servidor público e eu vou fazer uma licitação para construir um hospital, né, um projeto diferenciado, né? E eu, como servidor público, eu raramente tive oportunidade de trabalhar coisas similares dessas. Então, eu tenho que me preocupar em saber tudo que o particular sabe para não ser passado a perna e para fazer um produto de qualidade. Então, o diálogo competitivo ele permite à administração trocar ideias com os particulares, que tenham capacidade técnica de desempenhar determinado projeto, fazendo que a gente consiga agregar o conhecimento técnico do particular nesse projeto. Então, ele funciona em duas etapas. A primeira, eu vou avaliar tecnicamente os licitantes interessados para dizer, olha, você tem condição de discutir essa proposta, essa solução. E, em segundo momento, efetivamente discutir essa proposta com as pessoas qualificadas. Em terceiro lugar, eu vou discutir a proposta de preços depois que eu tiver definido o objeto que eu vou trabalhar. Então, tem três etapas. Primeiro, eu vou ver se as empresas são aptas a discutir isso, conhecem do assunto. Segundo momento, eu vou efetivamente discutir ideias de como eu vou executar, quais são as diferentes qualidades, quais são os diferentes procedimentos. Para, na terceira etapa, eu discutir o preço da solução final que todo mundo concorda que é melhor que atende o projeto.
É uma espécie, assim, de diálogo prévio antes da licitação, né?
Isso. A grande vantagem é que ele faz parte da licitação. Então, eu tiro, como eu olho primeiro se a empresa está habilitada para esse diálogo, eu tiro os aventureiros. Eu tiro aquelas pessoas que não têm conhecimento técnico, que chegam para, olha, eu quero vender isso parece ser um nicho que dá lucro, mas eu não tenho conhecimento técnico profundo para efetivamente propor novidades. Uhum. Então, eu já faço isso dentro de um processo licitatório só, e aí é o cuidado que você começou falando. O objeto tem que ser complexo o suficiente para eu poder fazer essa exigência dessa metodologia.
Agora, isso aumenta bastante a subjetividade do gestor que vai avaliar, né?
Verdade, mas como eu tenho vários particulares juntos e eu estou discutindo só o projeto, uhum, né, só a metodologia, a ideia é que a gente finalize isso num consenso. Todo mundo concorda que, olha, fazer uma estrutura vamos usar um exemplo de economia de energia elétrica, colocando placas solares no teto é mais benéfico do que colocar hélices para energia eólica, né? Então, a ideia é que isso chegue num consenso final de qual a melhor solução dentro de uma visão geral de um projeto, né? Então, essa é a expectativa da lei. Por isso eu falei, ela vai ter que evoluir um pouquinho para a gente ver como é que, na prática, isso realmente acontece nos órgãos públicos.
Agora, a escolha do fornecedor é a partir de um cadastro prévio. Isso ainda vai prevalecer com as mudanças que estão sendo propostas?
Veja, a ideia continua, em certo modo, na lei, a ideia de eu poder escolher um fornecedor dentro de um cadastramento, né? Dentro de um cadastro de fornecedores. Lógico que, ainda que eu faça isso, eu tenho momentos de disputa, né? Salvo se eu não estiver falando de licitação, eu estiver falando de uma dispensa de licitação, e aí vale destacar os valores de dispensa que subiram um pouquinho, né? As hipóteses de dispensa que estão mais claras, melhor construídas aí, mas de modo geral ainda tem a disputa pelo menor preço como critério final ou critério mais importante para a seleção de um fornecedor.
Agora, vamos dar um exemplo de um problema típico hoje do serviço público. Licitação de café.
Okay. Eu pensei a mesma coisa agora.
É até meio anacrônico ainda, né? Eu adoro um cafezinho, mas acho até meio anacrônico ainda ter café e licitação de café. Mas você contrata um laboratório para verificar a amostra de café fornecida pelo concorrente. Uhum. Sai caro, né? Verdade. Você contratar o laboratório. O cara oferece uma belíssima amostra de café, ganha uma aprovação e quando vai entregar o café, entrega uma porcaria de café.
Verdade.
Como é que fica, por exemplo, um caso como esse? Como é que a lei resolve? Realidade.
Lincoln, realidade. A lei 8.666 já propunha resolver esse problema. E aí o problema, com toda a ressalva, com todo o cuidado em fazer essa observação, eu acho que a nova lei não vai resolver, porque ela não incorporou uma ideia que a gente discutiu bastante, tentou introduzir no projeto, que é a necessidade de treinar o servidor público. Uhum. Veja, pode falar de café, pode falar de caneta que não escreve, pode falar de serviço de limpeza que deixa o banheiro da repartição pública sujo, posso falar de qualquer objeto público. Eu posso fazer a melhor licitação do mundo. Se na hora de entregar o produto, eu não tiver um gestor público qualificado para estar em cima e falar, isso daqui não foi o que eu comprei, ou isso daqui não presta, devolva e entrega o que presta. Ou então eu vou te multar se você não fizer isso, eu não vou resolver o problema. Entendeu? É a mesma coisa da pessoa que está nos ouvindo em casa, vai lá, passa, faz uma pesquisa para comprar um produto, para comprar, vamos supor, uma máquina de lavar roupa, né? Você fica pesquisando, olha as marcas, compara, decide pelo menor preço. E na hora de entregar, você não está em casa e deixa a sua sobrinha em casa para receber, ela não sabe o que está entregando e aceita qualquer porcaria. Então, é o mesmo problema. Se você não tiver alguém que vá receber o produto e falar, olha, isso não foi o que eu comprei, ou isso não atende o que eu queria, eu não vou ter uma evolução da qualidade de gestão pública. E aí eu vou bater cabeça, fazer licitações cada vez mais restritivas, e começa aquela discussão sobre marca de caneta. Ah, eu posso dizer, colocar a caneta da marca tal, porque essa escreve. Quando, na verdade, quando se entrega, ninguém fiscaliza isso, ninguém acompanha isso. E a própria 8666 determinava que a administração tem que designar um fiscal do contrato, um gestor do contrato. Mas a administração pública designa o fiscal sem treinamento, sem capacitação, e, infelizmente, a nova lei não obriga capacitados agentes envolvidos em licitação. Provavelmente, o texto que está na lei, ele segue a lei das estatais, que saiu recentemente, 2016, e fala o seguinte, ó, a lei saiu em 2016 e você tem 2 anos para regulamentar e começar a usar. E a lei supõe que eu vou dormir com a cabeça em cima do livro e vou aprender a usar a lei de um dia para o outro sem ser treinado, né? Que seja em 2 anos. Se eu não tiver treinamento, 2 anos é pouco tempo. Então, isso é uma crítica que a gente tem feito ao projeto. Ele não prevê treinar o gestor público que vai trabalhar com essa quantidade de dinheiro.
Perfeito.
Porque mesmo os pequenos órgãos, eu estou falando de 500 mil, 600 mil, milhões de reais, sem falar nos grandes órgãos, que somente chega a bilhões de reais para fazer licitação, e eu não treino meu servidor público. E eu quero que o negócio funcione depois.
Perfeito. Doutor Murilo Jacobi Filho, uma questão também recorrente no que diz respeito a licitações. A gente até conversou sobre isso na primeira entrevista. Registro de preços é um avanço? Porque hoje um dos grandes problemas nos processos licitatórios é que eles são tão complexos, tão longos, que o serviço público às vezes opta por fazer grandes estoques, né? E o gerenciamento de estoque tem um custo. Alguns hospitais públicos, esses custos chegariam a 20%. Né? Ou seja, você tem um desperdício de dinheiro que poderia estar servindo para comprar o produto, gasto no gerenciamento daquele estoque quando o fornecedor já tem o estoque. Né? O registro de preço é uma forma, digamos assim, razoável? A nova lei está prevendo o registro de preço como uma modalidade? E aí eu vou um pouco além. O deputado Luiz Carlos Rauli, o registro de preço está sendo proposto para medicamentos pela deputada Norma Iubi, que foi quem conversou conosco no primeiro bloco. Mas o deputado Luiz Carlos Rauli, conversando conosco uma vez sobre reforma tributária, sobre nota fiscal eletrônica, ele disse que a nota fiscal eletrônica poderia ter entre as suas vantagens paralelas servir como registro de preço para tudo, absolutamente tudo na administração pública. Afinal de contas, se alguém vendeu aquele produto naquele preço para alguém, ele pode ser praticado para o serviço público. E aí você tem registro de preço do Brasil inteiro para servir de parâmetro para o gestor público. Isso pode servir?
Muito bem, deixa eu responder as perguntas nas etapas. O novo projeto prevê o registro de preço, sim, e prevê também o registro de preço permanente, que visa resolver o problema, Lincoln, que você falou, que é a questão seguinte: todo ano, eu, meu órgão público, tenho que comprar papel e caneta. E todo ano se gasta 3 meses para comprar papel e caneta. Eu faço registro de preço e no ano seguinte eu só reabro a licitação. Eu não preciso de todo o procedimento interno que vai desde fazer um projeto básico, fazer um edital, fazer uma aprovação pelo jurídico. Eu faço um registro de preço esse ano e ano que vem, como eu estou falando de papel e caneta, de objetos de pequena complexidade, eu só vou lá, ó, vou licitar de novo, porque a descrição do objeto continua a mesma, a minha justificativa para comprar continua sendo repor estoque, então, e eu faço esses preços. E isso permite, durante o prazo de 12 meses, a administração ficar solicitando quando ela quiser. Ela não precisa comprar tudo de uma vez. Ela pede 100 hoje, 20 amanhã, 30 depois, até atingir o quantitativo total registrado.
sem necessidade de ter aqueles almoxerifados gigantescos que alguns órgãos têm.
Verdade, facilita muito isso, principalmente, e se você consegue fazer um ganho para desenvolver as empresas locais. Porque, veja, se eu for comprar 50 mil canetas para o meu órgão, a papelaria da minha região não vai poder vender. Mas se eu estou comprando 50 mil canetas e eu vou pedir cada vez 100 canetas, o que dá mais ou menos 5 caixas, aí, ou uma caixa dentro da caneta, a papelaria local consegue atender. Então, eu também consigo fazer uma capilaridade maior de atendimento, de fazer os fornecedores participarem mais da licitação. Né? E aí, sobre medicamento. Hoje já se pode fazer registro de medicamento. A grande dificuldade é que você tem tabelas diferenciais e você tem estados e municípios onde o preço não chega a esse valor. Você, por exemplo, o estado de Roraima. Uma das maiores dificuldades do estado de Roraima é comprar medicamento pelo limite da tabela. Tem uma tabela que diz que não se pode cobrar pelo esse medicamento mais que X reais. Só que ninguém vende por X reais para aquele estado. Então, é um problema gerencial, né? É um pouquinho mais grave do que simplesmente licitação. Né? Mas o conceito é bacana. Sobre a nota fiscal, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, principalmente para as coisas do dia a dia. Que foi o exemplo que a gente está usando, papel, caneta, café. Né? Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quem dá nota fiscal está vendendo o produto. E eu não sei quais são as condições. E se eu ou você, Lincoln, vamos lá numa casa de ferramenta e compramos um alicate, o que a gente faz? A gente paga primeiro e pega o alicate depois. O que a administração pública faz? Pega o alicate primeiro. Quem sabe em 30 dias eu pago. E isso muda preço. É natural. Se eu sou um vendedor e eu vou vender fiado, o meu custo é diferente. Isso eu tenho que colocar dentro do meu risco, né? E a gente sabe, infelizmente, no cenário atual, os governos estaduais e vários órgãos, até alguns órgãos federais, estão com dificuldade orçamentária. Eu contrato e daqui 6 meses eu vou pagar. Se for final de ano, então é um desastre, porque eu pago, vai entrar essa a pagar e sabe-se lá quando eu vou conseguir receber. Então, infelizmente, isso é um fator que encarece para a administração e que muita gente não leva a sério. Não se combate o atraso no pagamento pela administração pública.
Agora, Murilo, esse projeto também introduz a figura do denunciante de má-fé. Como é que vai funcionar essa nova figura?
Olha, muito boa pergunta, Elizabeth. É o seguinte, nós temos um grande problema quando eu falo de licitação, que dependendo do órgão que se realiza, outros dos valores que se discute, as pessoas estão preocupadas em ganhar a licitação não pela qualidade do produto, não pelo preço do produto, mas pelo juridiquês. E aí você fica discutindo, passa-se às vezes 3, 4, 6, 8 meses discutindo uma licitação, uma vírgula, uma questão jurídica, se isso podia ser interpretado como A ou como B. E você acaba tendo uma cultura de judicializar processo licitatório à torta e direita. Uhum. A quantidade de licitações paradas no país por processo judicial não é brincadeira. E muitas vezes se faz isso para você criar dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, eu sou um atual fornecedor de um determinado serviço para uma Secretaria de Saúde. Vai ter a licitação para esse novo serviço. Eu perdi a licitação, eu vou lá e judicializo. Por quê? Porque a licitação fica parada e a Secretaria faz o contrato emergencial comigo.
Exatamente, isso acontece muito.
Então, veja, acontece muito, infelizmente, na realidade. E aí agora eu vou poder punir o denunciante que denuncia sem justificativa técnica, sem amparo legal, ou sem realmente ter um cuidado com aquilo que está denunciando. Não deixa de ser a responsabilidade que a gente tem visto agora, saindo na recente reforma trabalhista, o risco do empregado, que processa o patrão sem motivo, de ser condenado também. Então é a mesma interpretação para o licitante. O licitante que tenta atrapalhar um processo sem justificativa, sem fundamento jurídico, pode ser punido por isso.
Interessante. Agora, nesse texto aprovado pelo Senado, também tem a pessoa física ou jurídica considerada inidônea, ela continua participando do processo de licitação? Como é que fica isso? É isso mesmo?
Não, veja, que eu saiba não, o texto continua sendo a mesma ideia de punição. Qual é a questão? A lei traz uma clarifica uma questão que durante bastante tempo foi o problema 866. Veja, eu tenho uma empresa, sou empresa A, forneço para 3 órgãos públicos. Um desses órgãos me pune e faz uma declaração de inidoneidade.
Certo.
Okay?
Como é que fica?
A dúvida sempre foi, os outros dois órgãos são obrigados a rescindir comigo imediatamente ou eu posso continuar prestando serviço, sendo que eles não têm reclamação no meu produto? E a lei deixa isso claro. Olha, eu posso continuar prestando serviço se eu for punido, porque nos contratos que eu já celebrei. Então, eu não sou obrigado a encerrar os contratos que estão em curso, porque o problema é, às vezes, o problema que surgiu uma punição foi um problema bem pontual, com uma entidade só, com um órgão só. E aí os outros órgãos são obrigados a rescindir comigo e ficar sem o produto, que às vezes é essencial, sem o serviço, que às vezes é essencial. Né? Então, a ideia da lei foi resolver esse problema durante esse período. Eu não posso participar de novas licitações, mas eu continuo com meus atuais contratos.
Doutor Jacobi, o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de muito rapidamente tratar de uma questão que envolve licitações que a gente não tratou e que é importantíssima, que é licitação de mão de obra. Infelizmente, a licitação de mão de obra gera para os terceirizados um problema enorme. Gera para os terceirizados de um modo geral, mas especialmente no serviço público, pelo fato de você ter os prazos, né, prazos máximo de 5 anos, etc., que é o fato de depois de um período eles ficam muito à mercê de troca de empresa, limitação de férias, não poder tirar férias, possibilidade de redução do salário, uma série de questões, né? Por exemplo, o próprio gozo das férias fica limitado ali, você não sabe se vai poder tirar, porque não sabe se o contrato vai ser renovado, aí se você não tira, perde o período aquisitivo anterior. Não tem uma... A nova lei de licitações chega a tratar disso?
Não chega a tratar disso de uma forma satisfatória para discutir esse cenário. O que ela impõe é o que a justiça trabalhista vem impondo para esse tipo de contrato, que é o ônus da empresa seguinte, né, assumir os ônus dos empregados anteriores. E aí eu falo muito mais de regulamentação trabalhista do que efetivamente de licitação. Uhum. Né? Veja, infelizmente tinha-se uma discussão, eu não cheguei a ler o projeto, mas tinha um projeto em intenção de regulamentar a parte de terceirização, né? A parte de mão de obra. Então, a lei se foca muito mais nos parâmetros éticos. Olha, que tipo de empregado eu posso aceitar? Pode ter filho de servidor público? Não pode, né? Do que efetivamente essas questões de que são uma questão gravíssima no cenário nacional, precisa ser tratada, mas tem um fundo trabalhista. Por quê? Porque o problema não é nem o contrato de 5 anos, porque 5 anos a pessoa teve 4 anos de férias. Mas durante determinado momento, há 7, 8 anos atrás, era absolutamente comum a empresa só ficar 1 ano. Ela ficava um ano.
Um pouco menos de 1 ano, né? Porque aí o trabalhador nem completava 1 ano e, consequentemente,
não tinha férias. Não tinha esses descansos e já fazia uma rotatividade de empresa uma atrás da outra e a pessoa ficava 3, 4 anos trabalhando sem ter um direito a férias.
É,
né? Então, isso é uma questão que, na minha modesta opinião, poderia ser muito bem tratado quando se falasse de terceirização, legislação trabalhista, do que numa lei de licitações. Porque o problema não é só público, é privado também, né? Eu posso ter uma empresa, como uma empresa privada, terceirizar determinado serviço e ficar trocando a cada 1 ano e o empregado nunca vai ter férias, né? Então, isso é um ponto que a lei ainda não resolve.
Isso pode ser resolvido no contrato, então, né?
Oi?
Podia ser solucionado dentro do contrato da empresa que terceiriza com a empresa que tem os...
O que a gente vê muito, Elizabeth, é convenções coletivas criando essas obrigações. A nova empresa que vai começar um contrato de terceirização tem que absorver toda a mão de obra anterior. Entendeu? Ela não pode demitir ninguém por 90 dias depois que assume o contrato. Ela tem que honrar com as garantias trabalhistas do contrato anterior. Mas é muito mais um contrato, uma convenção coletiva de trabalho, do que efetivamente de licitação.
Uhum.
Né?
Okay. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, doutor Murilo Jacobi Filho, especialista em licitações, conversando conosco sobre o projeto que vai para uma comissão especial a ser analisado nesta terça-feira, projeto oriundo do Senado, que pretende substituir a atual lei de licitações. Um ótimo dia, muito obrigado mais uma vez, doutor Murilo.
Muito obrigado, foi um prazer estar com os senhores.